Como de costume, nos falamos sobre a paraxá da semana e de aí tiramos algúns ensinamentos e lições. A paraxá desa semana, uma paraxá muito significativa, a paraxá de Mishpatim. E nós vamos entender um pouquinho por que é tão significativa. A paraxá começa dizendo: Ve'eile ha-mishpatim asher tasim lifneihem. E estas são as leis que vocês colocarão na, que você colocará na frente deles. Deus fala a Moshe que estas são as leis que colocará na frente do povo de Israel. Só que a paraxá não começa dizendo estas são as leis, senão começa dizendo e estas são as leis. O que significa e estas são as leis? Rashi comenta isto, dizendo, ensinando que e estas, quando você fala estas, analisa o que, apaga o que está antes. Estas são as leis, ou seja, as outras não são. São estas. Exclui. Quando falo e estas, acrescenta as anteriores. Então, na paraxá da semana passada, nós recebemos os 10 mandamentos. E estas são as leis. Diz, por que diz e estas? Aquela conjunção, porque vem agregar do mesmo jeito que as primeiras foram no Monte Sinai, estas leis também foram dadas no Monte Sinai. Não pensa que no Monte Sinai o povo de Israel recebeu tão somente os 10 mandamentos, senão estas leis também. E quais são estas leis? Se vamos ver esta paraxá, uma das paraxiot, porções da Torá mais ricas, que mais mitzvot tem, e são, na quase absoluta maioria, do homem com seu semelhante. Como as leis de escravo, as leis de como se comportar, no caso, quando alguém vem roubar, não roubar, e se alguém vem te matar, se você pode matá-lo. Uma série de leis que são do homem com semelhante, o próximo, ou tipo de prejuízos. Temos em português leis de prejuízos, ou seja, se alguém te prejudicou, se te prejudicou de um jeito, te prejudicou de outro, as leis de responsabilidades civis, comerciais, etc., também estão nessa paraxá. Então, nós vemos simplesmente todas as leis do homem com seu semelhante, a Torá nos ensina que elas também foram dadas no Monte Sinai. Primeiro que nada, a paraxá começa com isto. A paraxá se chama Mishpatim. Mishpatim significa leis. Só que, na prática, dentro da Torá, nós temos 3 tipos de leis. Temos leis que são chamadas Mishpatim, que são as leis lógicas, que regem o relacionamento interhumano, as interrelações, que são, por exemplo, não roubar, não matar, não prejudicar, responsabilidades sociais, etc. Temos outro tipo de leis que são chamados de hukim, dogmas. Não tem lógica, não tem explicação racional. São mitzvot que Deus estabeleceu como as leis de pureza e impureza, não misturar lá em linho, não comer carne com leite, certo, vai plantar, não plantar duas espécies juntas. Vemos assim várias leis que são chamadas de dogmas. Que nenhuma, vamos dizer, comunidade social legislaria. Por último, nós temos um tipo de leis que são os eduyot, testemunhos. São leis que vêm testemunhar um fato. Que Deus dá, que a gente não julgaria, não legislaria essas leis, mas uma vez que estão, entendemos o seu sentido, o seu objetivo, a sua razão de ser. Por exemplo, as leis de Pesach, para lembrar a saída do Egito. Então, são leis lógicas, mas não são leis que nós estabeleceríamos logicamente. Uma vez que foram estabelecidas, nós entendemos, aceitamos e até, de alguma maneira, concordamos. Surge uma pergunta dos nossos sábios, por que justamente a Torá me diz que estas leis, chamadas Mishpatim, foram dadas no Monte Sinai? Por quê? Por que tem tanto de especial? Por que justamente a Torá me diz que estas leis foram no Monte Sinai? Que me diga isso quando fala de dogmas. Só que dogmas que foram dados no Monte Sinai, que veio de Deus, é óbvio, é um dogma. Um dogma vem de quem? De Deus. Agora, as leis racionais, estas leis que são leis tipo humanas, entre aspas, a Torá precisa me dizer que veio do Monte Sinai. Por quê? Para me ensinar que o cumprimento destas leis depende da nossa submissão a Deus. Não vamos fazer estas leis porque eu concordo. Vamos cumprir estas leis porque Deus determinou. no vamos a cumplir estas leyes de no robar porque yo tengo miedo de ese pego. Yo no voy a cumplir con la ley de no matar porque si no él va a me matar. Yo voy a matar al más fraco, pero va a siempre tener alguien más fuerte que va a me dar mal. O va a me dar bien hoy o va a me dar mal mañana. En la práctica, la Torá nos enseña o qué. Que estas leyes, mesmo lógicas, mesmo que regem interações humanas, devemos cumprir porque Deus ordenou. Porque Deus assim estabeleceu. Por quê? Porque foram dadas no Monte Sinai. Por quê? Um exemplo prático. Se deixamos sujeitos a nosso entendimento, a nossa raciocínio, a nossa lógica, vamos levar a acontecer o quê? Hoje concordo, faço. Amanhã não concordo, não faço. Um exemplo prático, o ser humano tem por regra mudar muito, cíclico. Por exemplo, tem coisas que hoje em dia você acha natural, acha aceitos, até interessantes, mas 50 anos atrás, não? Ou seja, na prática a sociedade vai mudando e com isso suas leis e seus valores sociais, hoje, culturais.
Hoje a Câmara dos Comuns aceitou o casamento homossexual na Inglaterra.
Tá bom, 50 anos atrás.
50 anos atrás, possível.
Pela Torá, o que eu quero. Um exemplo válido. Mas o que eu quero.
Existe uma dinâmica. Sim.
Só que calma. Só que tem leis. Tem leis que foram dadas por Deus. E são imutáveis. Não tem a ver com dinâmica. Por exemplo. Que não pode roubar, não tem. Não é dinâmica. E não tem caso que se justifique, ah, não tinha para comer. Não se justifica, não tem para comer, pede esmola, não pode roubar. Ponto. Não tem para comer, vai na porta do restaurante e fala, vou ficar aqui até que me dê um prato de comida. Me dá que sobra no prato. Não vamos entrar no mérito da questão. O exemplo, a ideia aqui, é que racionalmente, o ser humano pode chegar a justificar diversos desvios quando são humanos. Porque há uma regra no Talmud claramente que diz: a peixe assar, a peixe itir. A boca que proibiu é a boca que autorizou. Ou seja, quando eu faço as leis, eu faço as exceções. Cria dificuldade para vender facilidade, o lema no Brasil, não?
Lembra algo.
Ouviu falar alguma vez? O que significa isto? É a lei feita pelos homens, com as brechas que os homens querem. Uma vez que a lei, essa mesma lei, mas foi feita por Deus, não tem brecha. Não tem justificativa. Aquilo que falamos semana passada, que você não estava, que teria sido interessante na condição de advogado, aqui estava representado por um juiz ainda, quando falamos a lei de 5 milhões e de 50 reais. Lembra? Que a lei era a mesma. O valor não muda. Não existe uma lei, um caso grande e um caso pequeno. O caso pode ser difícil ou fácil. Não existe causa grande nos direitos. No direito se analisa o quê? A situação, não o montante. O montante é um detalhe. Se merece... Merece 5 como merece 50 milhões. Se não merece, não merece nem 5 nem 50 milhões. Não tem nada a ver o valor. Mas nos homens, isso afeta. Nos homens, isso cria, eventualmente, desvios. Eu vou usar a palavra desvios.
E é bem usado.
Por esta razão que a Torá justamente me diz que estas leis, que para nós seriam lógicas, lógico, não roubar é algo que nós nascemos com isso, nossos pais nos educaram. Tivemos, quem tem uma educação diversa, foi educado que não pode roubar, que ele não pode cobiçar, que ele não pode N coisas, certo? Uma vez que você não pode N coisas, automaticamente,
tá bem?
Qual é a colocação? Se você não pode.
Não,
não pode. Não tem exceção. Não tem negociação. Ok? Então esse é um conceito importante e interessante. Por isso que a Parashá começa com esses assuntos. Segunda, uma outra questão importante na Parashá. A Parashá, como continuação da Parashá anterior, onde Deus nos dá as leis, os 10 mandamentos, Deus em seguida nos dá o quê? As leis do homem com seu semelhante. E as leis, quando a Torá nos diz as leis do homem com seu semelhante, Deus está nos dizendo, isto daqui é muito importante para mim. Isto daqui tem muito valor para mim. Não adianta você querer fazer as mitzvot de homem para com Deus. Porque as primeiras, terminou os 10 mandamentos, o que ele te dá? Eu quero que vocês se deem bem entre vocês. Eu quero um relacionamento, uma sociedade, uma vida harmoniosa. Eu quero pessoas que se entendam, que tenham leis. Porque se não tem leis, um engole o outro. Precisa de leis. Uma sociedade saudável precisa de leis. Inclusive, está escrito, Asher Tassim Lifneiem, as leis que colocarás na frente deles. Dizem nossos sábios, a palavra Lifneiem tem dois sentidos. Primeiro, Asher Tassim Lifneiem, o sentido literal, colocarás na frente deles. O que significa colocar na frente de alguém? Aqui como a mesa. O Marcos preparou e serviu aqui um monte de salgadinhos na frente nossa. Assim, Rashi dá o mesmo exemplo, como uma mesa servida. Temos que preparar para as pessoas as coisas para que estejam prontas para se servir. Não adianta, se ele guarda tudo no pacote, dentro do armário, ninguém vai se servir, ninguém vai ter acesso a isto. Diz aqui uma lei, inclusive, que aplicava para os rabinos a responsabilidade de transmissão das leis, de colocar para o povo saber como e o que fazer. Não adianta querer estabelecer leis e não transmitir para o povo e depois dizer para o povo, por que não estão cumprindo? Ou vocês têm o ônus do conhecimento da lei? Não. A obrigação nossa é transmitir, é ensinar estas leis para o povo. Deus fala para Moisés, você coloca na frente deles, como uma mesa servida. E daí que vem que o código de lei judaica se chama como? O que significa Shulchan Aruch? Uma mesa servida, uma mesa posta. Shulchan é mesa. E Aruch é pronto, é posta. É mesa posta. Mesa servida. Esse é o sentido, por isso se chama Shulchan Aruch. E isso que Deus está ensinando aqui, pedindo para Moshe. Mais ainda, Deus dá mais uma lição para Moshe com a condição de líder e mestre. Deus fala para Moshe, Ashartasim Lifneiem. Colocarás Lifneiem. Lifneiem, além da frente dele, significa Lifnim. Dentro. Certo? Temos a parte interna, chama Bifnim, não?
Bifnim.
Entrada. É. Dentro. Bifnim é dentro deles. O que significa? Não adianta um professor ensinar para um aluno. Ah, eu já contei para ele. Não. Ele tem que aprender. O que é aprender? Quando se aprende. Uma apreensão na justiça, certo, doutor?
Certo, né?
Não, ele defende a apreensão. Você que manda fazer a apreensão. Ele só defende.
Ele manda pagar.
Depende. É que ele sempre tem duas, três explicações.
Depende de que lado você está. Mas a questão é essa. Aprender é isto. É exatamente a mesma coisa diz Deus para Moshe. Você deve colocar dentro deles. Você deve apresentar como uma mesa servida, mas dentro deles. Quando você vai ensinar, quando você vai transmitir a lei e os ensinamentos, a pessoa tem que poder interiorizar.
Que é o que a gente está fazendo com o que está em cima da mesa servida.
Está interiorizando.
Sim, mas
você não está comendo, só estou interiorizando.
Interiorizando tudo aqui.
Você, cultura, não? Está só aprendendo. Tem você está colocando um ponto interessante que eu toquei de leve, que é a nossa responsabilidade. Tem uma carta do Rebbe anterior de Lubavitch que está. Ele coloca uma coisa interessante. Ele diz que. Ele conta um exemplo, uma passagem. Tem um cidadão que depois de 120 anos, quando chega na frente do seu Criador, Deus vai perguntar para ele: você estudou Torá? Você cumpriu mitzvot? Torá? O que é Torá? Mitzvot? O que são mitzvot? A tefilim, caixa preta, aquela caixinha com correio. Ah, caixa preta, sim, do avião da TAM, eu vi. Não, caixa preta do tefilim, que vai com as correias. Não sei do que se trata. E Torá você estudou? Torá? O que é Torá? Então, analisa o rei anterior, diz, o que vai acontecer com esta pessoa no tribunal celestial? Na prática, ele não vai poder ser recompensado porque não fez. Na prática, ele não fez. Punido, não pode ser, porque ele não sabia. Certo? E aí o Rebbe anterior é muito forte com os rabinos. Ele diz, o responsável disto são os rabinos. Porque eles que sabem e têm a obrigação de transmitir. E nós, rabinos, temos a obrigação de transmitir.
Esse é o ponto que eu queria. Como?
Então, quando eu estou aqui hoje à noite dando shiur, eu estou de alguma forma, entre aspas, limpando minha barra, desculpando a expressão vulgar, perante Deus, de que eu estou fazendo a minha parte. E qual a melhor forma de fazer a parte? E fazer de maneira tal, como diz a Parashá, que penetre dentro de vocês.
E nós estamos fazendo a nossa também. Que nós estamos te aturando aqui, argentinos, dando aula de Torá. Nós estamos vindo assistir a aula. Não, estou falando sério agora.
Não é verdade, porque você não veio, você já estava aqui.
Isso tem um pouco de verdade, não muito.
A tua esposa deixou entrar em casa hoje.
Também. Rabino, a minha pergunta...
Não, eu falei sério agora, eu não estou falando sério. Tanto você está fazendo a sua parte... Pode, eu quero terminar o que eu estava falando.
Deixa o saco.
Eu não estava falando da educação. É que o Boris não está prestando atenção. Eu, quando escrevo, eu presto atenção.
Eu também.
Não, você não. Então repete o que eu falei.
Não vou.
Ah, tá bom. Você vê como você não estava. Eu repito.
É que é educação.
Não, estou falando sério. E de eu ter deixado outras coisas que... Você vê, para mim está difícil, porque eu estou no meio de um problema grande, mas estou vindo, que para mim é importante. Semana passada eu já faltei, para mim doeu ter faltado. Ter vindo também é...
Tem um mérito, lógico.
Sem a gente ver, eu não consegue.
Não, mas tem uma mitzvah, tem um conceito...
Tem uma coisa que você falou. É como eu falava antigamente, eu fazia festas, que ele me criticava as minhas festas que eu fazia. E quando as pessoas vinham e perguntavam o que eu dou de para participar da festa, eu falei, não, vem, porque sem vocês eu não faço festa. Vocês são o coadjuvante.
É verdade, é.
É o que você acabou de falar, é a pura verdade.
E o que você falou, Rabino...
Ele não vai prestar atenção, meu Paulo. Rabino, isso que você falou, você está fazendo a máxima da Kabbalah. Você recebeu, você tem que compartilhar. Senão você
isso não está na Kabbalah, isso está na Mishnah. Porque é outro.
Kabbalah também. Se você recebe, você tem que compartilhar.
A Mishnah é mais elementar ainda.
Tudo bem, senão você explode. O pão da vergonha. Sabe, não passa.
Rabbi Yochanan ben Zakkai diz no Berkei Avot: Im lamanta Torah arve, al tachazit tova latzmecha, que lekach notzarta. Se você estudou muita Torah, não segura o bem para você, pois para este fim foste criado.
A minha pergunta, Rabino, é a transmissão. A transmissão é uma coisa, a interpretação subjetiva da transmissão é outra coisa.
Não entendi.
Então, cada rabino pode interpretar de uma maneira diferente. Isso é uma interpretação subjetiva.
Existe, um desante. Existe, é verdade, o que você está dizendo é vero, procede. E está escrito que a Torá inteira tem 70 faces diferentes de interpretação e tem 70 costas diferentes. Porque está escrito que tem Shivim Panim la Torá, tem 70 faces diferentes de chegar à Torá, 70 caras, frentes, mas também tem 70 distorções. Interpretações erradas. É verdade. Por isso, quando você ensina alguma coisa, tira uma conclusão, tem que bater direitinho com todo o resto. Por exemplo, tem culturas ou grupos ou segmentos que deturpam um pouco as coisas atrás com o intuito de modernizar, de adaptar, de reformar, etc. Mas você não pode pegar a Torá como uma parte. A Torá é um todo. Um pequeno parênteses, semana passada nós estudamos sobre os 10 mandamentos, que na prática é recebimento na nossa paraxá. Na nossa paraxá que está escrita a passagem da outorga da Torá. Por quê? Diz o Midrash que quando Deus foi dar a Torá, diz o versículo, Hashem misenai vaves arach miseir lamo fi armar paran meata merivevot kodesh miminosh dat lamo. Se está escrito o versículo que Deus veio de Sinai e antes de chegar no Monte Sinai para entregar a Torá, foi para os outros povos, para o povo de Seir, para o povo de Edom, etc. E foi oferecer a Torá para os outros povos, e cada povo foi perguntando o que estava escrito nela. Um falou, não roubarás, não interessou. Outro falou, não matarás, não interessou. Outro, não cobiçarás, não interessou. Outro, não cobrará juros, não interessou. Até que veio para o povo de Israel, está na nossa paraxá, que o povo de Israel respondeu? Nasce venishma. Faremos e ouviremos. Certo? Surge uma pergunta muito interessante. Para que Deus vai e conta para o povo de Israel: olha, estou te oferecendo um negócio que os outros recusaram. Você quer? Para que Deus precisa contar isto? Não sei se dá para entender a pergunta.
Sim, claro.
Ou seja, Deus, quando veio para o povo de Israel entregar a Torá, contou: olha, eu ofereci a Torá para o Mahmud e não quis. Ofereci a Torá para o Sir John e não aceitou. Ofereci a Torá para Monsieur Peter e não aceitou. Ofereci a Torá para os diversos povos e ninguém aceitou. E aí veio para o povo de Israel e diz: vocês querem? Na parte de Deus é uma falta de estratégia. Você quer vender um produto para alguém, ou quer oferecer um produto para alguém, você não fala: olha, tem isso daqui que ninguém quis, você quer? Que negócio fez Deus aqui? Que proposta? Deus não é comerciante? Deus não sabia? E o povo ainda aceitou? A Messias que ninguém queria, a gente aceitou? Galinha morta? Qual o negócio aqui? Explica, não sou sábio, é uma explicação muito bonita. O que Deus quis dizer para o povo de Israel não é que eu tenho para vocês uma Torá que ninguém quis. Um produto falhado, defeituoso. Um produto que foi desprezado por outros, veio oferecer para você. Estou oferecendo para vocês um produto que é um pacote. É pegar ou largar. Tudo. Não existe pego 612 mitzvot e não pego uma. Quando eles falaram: não aceito uma Torá que diz não roubarás, que significa? Que todo o resto se aceitaram. Só que não roubaram, não aceitavam. O que foi com não matar, a mesma coisa. Aceitou toda a Torá, mas não aceitou não matar. Certo? E Deus não concordou ainda. Por quê? Porque Deus só estava afim, entre aspas, de dar a Torá para aquele que pegasse a Torá como um todo. Não tem negociação aqui. Ah, a parte que me interessa, pego, a parte que não me interessa, passo para frente. Ou descarto.
É uma criação completa em si mesmo.
Exatamente. Exatamente. Não existe. Da mesma forma, Deus ofereceu a Torá para o povo de Israel. É um todo. É um pacote. Não é negociação. Então, se eu vou dar uma interpretação da Torá, onde uma dessas não se encaixa numa outra parte da Torá, isso não é judaísmo, isso não é Torá. A Torá é um pacote. Isso que Deus deixou claro aqui. Não é, bom, vamos fazer uma lei, vamos fazer uma Torá, vamos fazer uma coisa onde aquilo lá não precisa. Aquilo lá posso fechar um olho. O Shabbat não é bem Shabbat, o Kasher não é bem Kasher. E assim por diante. Não. A Torá é isto. Deus sabe que nós somos seres humanos e como tais temos instinto que Ele mesmo criou. E ele está constantemente lutando para nos atrapalhar, para a gente nos distrair no iPad no meio do shiur, ou com qualquer outra coisa que seja. Ele colocou esse Yetzer na gente. Então ele vai ser tolerante. Mas não existe negociar. O pacote é este. Pega o pacote e compra por inteiro. Você quer se justificar o dia da manhã por que você não cumpriu com parte do contrato? Tudo bem. Mas o contrato é esse. Não, essa cláusula tira. Não existe. Esse é o contrato. Assina ou não assina? Cabe a você decidir se assina ou não assina. Mas o contrato é este. Com todas essas 613 cláusulas. Não tira nenhuma. E essa é a Torá. Ok? Então, por que te falei tudo isto? Não me perdi o foco. Agora, resumindo e voltando objetivamente. Deus deu para o povo de Israel a Torá com as interpretações válidas. E quais são aquelas que se encaixam a Torá como um todo? Se ela se encaixa num lado, mas falha em outro, já não serve. Então, fazer um Shabbat, vamos fazer Shabbat, todos juntos. Mas no Shabbat eu fico vendendo halá, porque creio que precisa comer halá, já estou falhando, porque no Shabbat não posso fazer negociação, não posso vender halá.
Mas que pode saber depois?
Não tem, não pode transportar. Não pode. Tem uma... E estou como lá, não leva.
Não pode negociar.
Não sei se entende o que quero dizer. É o conceito em si.
Não é o dia apropriado. É o dia do descanso.
É o dia do Shabbat, ponto. Como tal, temos essas, entre aspas, regras do Shabbat que devem ser respeitadas.
E por que o povo aceitou? Porque ele viu que tudo que Deus fez para sair do Egito, é isso?
O povo aceitou porque o povo quis aceitar, porque sabe, e confiou e acreditou. Isso é o grande mérito do povo de Israel. Porque tudo que Deus...
Os povos não tiveram.
Porque você acredita tudo que Deus faz por você é bom, como um filho acredita no seu pai.
Bem, Neto, mas agora é que eles tiveram provas que nenhum outro dos povos tiveram.
Não é verdade.
Não, porque eles também fizeram bezerro, fizeram todo aquele monte de porcaria depois das provas.
Porque eles são humanos.
Não, é, o essa grande,
pergunta,
não.
Essa pergunta é difícil de responder.
O grande mérito foi o versículo de Onça para já. Vayem, kol asher diber Hashem, na'aseh ve'nishma. Todo o que disse Deus, faremos e ouviremos. O povo fez a declaração. O povo não questionou o que está escrito.
Ele nem sabia o que estava escrito.
Faremos. Veio de Deus. Estou dentro.
Faremos e ouviremos depois, né?
Faremos e ouviremos, já.
Primeiro falaram que vão fazer, depois eles vão ouvir o que era para fazer.
Eu já não sabia do que estava se tratando, mas negócio com Deus, estou dentro.
Mas essa pergunta que ele fez é muito difícil, é. Se eles já fizeram tanta coisa depois que não
tem nada a ver com a gente. Mas esse é o grande mérito?
Como é que naquela hora todos aceitaram? Esse é o ponto.
Mas esse é o grande mérito do povo de Israel?
Isso, acho que o mérito agora é do povo de ter acreditado. Confiado.
De ter confiado, exatamente. Eles foram lá, faremos. Tô nessa. Que nem. Você tem um grande amigo. Entre aspas, como você sabe que ele é um grande amigo? Você liga para ele: preciso. Alô, fulano, preciso de um favor. Tá feito.
Ele
não sabe o que você vai pedir. Ele falou: tá feito. O que você acha dessa pessoa? Ou ele é um grande amigo ou é um grande idiota?
Eu acho que o banqueiro é idiota hoje. De novo?
Por que bancou?
Não posso falar pra mim.
Não, eu digo sempre. É porque hoje. Não, tá claro?
Não posso agir muito.
Tá? Mas não, devo, não sei o que tem que de rir em seu comentário.
Não,
Durval, eu te interrompi para te esclarecer essa ideia. Sim. Da subinterpretação e tudo mais. Pode continuar o teu raciocínio?
O que eu quis dizer é o seguinte, a implicação que eu vejo é uma transmissão pura e simples, e não interpretativa. Esta seria a posição correta de um rabino.
Não existe. A tradução pura e simples, ou a transmissão pura e simples seria simplesmente te trazer a Torá e te ensinar hebraico e te falar lê. Fácil? Autodidata. É simples. Tem aquela famosa frase em italiano, que você conhece muito bem. Traduttore, traditore.
Sim.
Aí você vai na tradução que você quer. Que te parece mais real, que te convém. Como medicina. Tem um monte de médico. Você vai em qual médico? Tem alguns que vão no médico que gosta, outro que é amigo, outro que é mais barato, outro que é de convênio. Tem N critérios. Calma. Tem N critérios. Não estou brincando, estou dando um exemplo sério.
Sim, está bem.
E você está colocando na mão do teu médico a tua vida, certo? Destino à tua saúde na mão dele, certo? Ele é o melhor exemplo. No assunto espiritual é exatamente igual. Está colocando tua neshama nas mãos daquele médico chamado rabino. Entre aspas. É isso que você está fazendo.
Que cagada que você fez.
Calma. Por isso que você é responsável do que de escolher quem é o rabino. Quem tem o rabino?
Nenhum.
Como assim? O que você está falando? Nada. Eu escolhi ele como meu rabino.
Quase que você
falou. Quase que falou.
Eu me sinto culpado.
Mas você conta pro teu rabino, teu Sura? Você não conta.
Então. Claro que não.
Não, Zalma, não. Então ele não é teu rabino.
Ele você também não conta.
Você conta pro Zalma porque o Zalma não te escuta.
Você não sabe. Você não sabe.
Você não conta.
Você não conta.
Você não conta.
Eu aposto com você.
Eu também aposto. Eu pago o dobro.
Eles sabem porque eu, quando eu passato você estava mal, eu liguei para eles preocupado por você.
Exatamente.
E os três nos reunimos e realmente fomos comer preocupados por você.
Ele não acredita que...
O resumo da aula é que eu sou um filho da puta mentiroso.
É, isso todo mundo já sabia, ninguém está
resumindo.
Ficou registrado.
Você vai no médico, o Rabino falou, tem um médico barato, você não vai no barato, você vai no que não cobra, você, para economizar, você não tem Rabino.
O que foi que eu fiz de mal? Alguém pode me dizer? Eu pisei o calo dela.
Você maçom,
meu amigo,
você cuida de uma área da maçonaria de alto risco.
Então é
de alto risco?
Posso falar?
Da grana?
Ele tira os irmãos da cadeia.
Vamos lá. Deixa eu tirar o irmão juiz aí.
Vou falar um negócio assim, você pode ser um filho da puta, errado, tudo o que quiser, mas você tem um monte de gente que te...
Vamos lá.
Senhor Levera, bene trovato.
Vamos voltar ao assunto. Acredito. Eu concordo com o que você diz. Existe rabino que distorce um pouco a coisa, mas existe rabino que não é que diz... Não, deixa eu terminar. Calma. Mas não, deixa eu terminar. Mas não existe rabino que distorce. Existe rabino que talvez interpreta diferente. Eu não vou dizer quem está certo. Eu acredito numa linha, acredito no meu mestre, por isso que eu sigo ele. Acredito numa certa verdade, por isso que me devoto a ela. Agora, se tiver um rabino que achar diferente, eu vou respeitar. Não vou dizer que ele está distorcendo. Agora, na minha opinião, tem que ser um rabino. Não todo mundo que se coloca aqui para a cabeça é rabino.
Isso é verdade.
Rabino não é colocar uma aqui para a cabeça. Independentemente de ter ou não barba.
Nem deixar a barba crescer.
Por isso eu estou dizendo claramente. Agora, cada um, do mesmo jeito que você é criterioso quando você escolhe teu médico, seja criterioso na hora que escolhe teu rabino. O teu, perdão, teu rabino mais ainda, não vou falar teu rabino. E quero deixar claro dois pontos importantes aqui. Quando nós falamos de teu rabino, existe teu rabino no conceito mentor, guru, vulgarmente falando. Fala, certo? Pois. Que é teu guia pessoal. Calma, teu guia pessoal. E teu rabino, que é o professor. Que dá um shiur, mas não é aquele que vai dizer para você como você servir a Deus, como você fazer o teu caminho para se comunicar com o Criador. Não sei se entendeu, que é muito diferente. Por exemplo, tem um rabino que vai te ensinar que você põe tefilim, e tem um rabino que vai te dizer, olha, Durval, você ainda não está pronto para colocar tefilim do rabino Kama, aquele segundo passo do tefilim.
A coca.
Concorda comigo?
Sim. A coca.
Então é uma coisa que depende de quem. Entendeu? Mas um pode me ensinar a lei de tefilim. Agora, se você está nesse nível, não, ou podemos estudar a lei de tefilá. E pode o rabino dizer, olha, você não precisa fazer a tefilá inteira, porque você reza muito devagar ainda, não sabe ler, não tem afluência de dicção e tudo mais, então pode rezar em português. Você diz, não, quero rezar em hebraico. Então sabe o que? Faz esta reza. Por quê? Porque caso contrário, você vai ter um rabino que vai te dizer, e você vai fazer uma reza que demora 20 minutos em vez de uma hora e meia, e você não vai se enjoar, e não vai se cansar, não vai se encher, porque às vezes corre esse risco. Então o rabino vai ser teu orientador, que vai dizer a dose certa para você, como a dose do medicamento, que vai dizer certa para você. Algum vai ter que tomar 800 miligramas, outro vai ter que tomar 600 miligramas, outro 400. Quem vai administrar isso? Vai ser teu médico. No caso, teu rabino vai te dizer como você dosar o teu serviço ao Criador, tua conexão com Deus.
A rabino está sempre faltando.
Não é verdade.
Rabino com...
Nunca falta rabino.
Não, mas...
Deixa eu terminar.
Chega perto de um rabino, está sempre faltando. Sempre tem que fazer alguma coisa a mais. É lógico, são 600...
Não entendeu? Não existe está faltando para o rabino. Porque o rabino vai dizer que está sempre faltando. Você vai lá porque quer estar melhor. Se você vai num check-up no médico, sempre vai ter um índice que está ferrado. Sempre vai ter alguma coisa no teu check-up. Se ele procura, ele vai encontrar. Sempre. Se não é ácido úrico, é triglicérides. Se não é triglicérides, que você está acima do peso. Se não está acima do peso, porque você não dorme o suficiente, porque a pressão arterial sempre vai encontrar alguma coisa. Se você tiver tudo bem, ele vai ver o quê? Deus criou os defeitos para também ter passado.
Eu ia completar. Você sempre está faltando alguma coisa e isso não pode. Essa é uma máxima.
Ao contrário, sempre pode. Porque sempre tenho que acrescentar. Nunca se atinge a plenitude. Meu pai tinha uma frase, Zolges Unzeit, em Ibis, muito boa. Af besseren und ver ergen musst du kein Schür. Para melhor e para pior não tem limite. Sempre pode estar pior e sempre pode estar melhor. Seja qual for a situação que você está, ainda sempre pode estar pior ainda. E seja a situação que você está positivamente, também pode estar melhor ainda. Deus criou um mundo que o único limitado é o tangível. O resto é ilimitado.
Mas tinha um religioso de Nova York que me falou uma coisa sábia, já que você falou isso. Eu ia para Nova York e sempre achava que me punha o olho gordo. Então me perguntava, como estão as coisas, Marcos? Ah, mais ou menos. Aí chegou um religioso, um outro, estou falando sério agora. Isso faz muitos anos. Chegou um religioso, lá na 47. E eu também sempre perguntava, Marcos, como?
Não.
Mais ou menos. Eu falei, você está errado, Marcos, eu sei que não está mais ou menos. Marcos. Eu sei que está tudo bem, então eu sei que você está fazendo isso. E Deus está ouvindo você falar, e se Ele ouve falar, e ouve você falar, está mais ou menos, e se isso para você é mais ou menos, eu vou te mostrar o que é mais ou menos. E se você fala que está ruim, Ele vai te mostrar o que é ruim. E se você fala que está bom, Ele vai te mostrar o que é bom.
Que é mais bom.
Então tem que falar mesmo que está ruim, tem que falar que está bom.
Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Por isso fala Baruch Hashem.
Isso o Boris é mestre. Baruch Hashem.
Pode estar com suras que for, né?
Baruch Hashem.
Até aqui.
Mas não tem problema.
Baruch Hashem.
Mas tem que vir de lá de dentro,
não,
pode.
Vem de dentro também.
Eu também.
Vem lá do fundo.
Baruch Hashem.
Vem lá do fundo.
Eu estou rugando aqui, Baruch Hashem. Mas bom, conta, porque ele vai dizer, fala, isso é bom para você, então eu vou te mostrar o que é bom.
O que é bom, é.
Não é o que está bom? Eu aprendi muito com isso, religioso.
Então, na prática, quando você diz que tem o que acrescentar, que o Rabino sempre fala que falta, é principalmente no lado espiritual. Ele comentou no Shabbat na sinagoga, no Dvar Torah, no Shabbat de manhã, do Ben Ish Chai, o Rabino Yosef Haim de Bagdad, um grande rabino que tinha no Iraque, também uma das maiores lideranças sefaradim. Ele escreveu um monte de livros de alahá, de pensamento, de tudo. E o Rabino Ben Ish Chai foi enterrado em Jerusalém. Era um grande rabino. Se conta, eu vi o rabino, o chefe de Israel, Mordechai Eliyahu, o Zichrono Tzadik Livracha, ele falou uma oportunidade, contou, eu vi dele, que quando o rabino o Ben Ish Chai fazia uma prédica na sinagoga dele lá em Bagdad, tinha 3.000 pessoas na sinagoga e todo mundo ouvia. No Shabbat seguinte a seu falecimento, o filho dele foi falar. Tinha 1.500 pessoas e quase ninguém conseguiu ouvir. Ou seja, como era uma pessoa espiritualizada, que a voz dele se propagava de uma forma diferente. Mas ele traz um comentário na Parashá da semana passada, dos 10 mandamentos, diz o terceiro mandamento o seguinte. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Perdão, esse é o segundo. O terceiro. Lo taselecha pesel vechol tumuná. Não farás para você ídolos e imagens, bashamay mimal vealaretz mitachat, nos céus de cima e na terra de baixo. Pergunta o Ben Ish Chai, para que a Torá me diz isto? Não terás outros deuses, já me falou. Não farás imagens, estátuas, ídolos, entendo. Não farás. Para que me diz nos céus de cima e na terra de baixo? Para que a Torá me ensina isto? Que diferença faz? Ele explica dando um exemplo muito interessante. Tinha uma vez um cidadão que morava numa casa com jardins e um campo, tudo em volta, e tinha uma escada, tipo escada de incêndio, que dava para o telhado. Ele mandou o funcionário dele para, sabe o quê? Corta os degraus da escada, porque as crianças estão brincando, vão subir no telhado e podem cair e se machucar. Então corta os degraus. Você sobe, você corta os degraus. Tá bom. O homem ouviu isto, ele obedeceu. Você sobe e corta os degraus. O que ele fez?
Subiu cortando com os caras de cima.
Não. Subiu o primeiro degrau, subiu o segundo degrau e cortou o primeiro. Subiu o terceiro degrau, cortou o segundo. Subiu o quarto, cortou o terceiro. Até que chegou no topo e cortou o último degrau. Olhou para baixo, ele viu que não tinha como descer. Começou a gritar. Aí o dono de casa foi ver o que estava acontecendo. E jogaram uma corda, deram um jeito, jogaram ele a descer. Eu falei, o que você fez? O senhor me falou para subir e cortar os degraus. Então eu fui subindo e fui cortando os degraus. Falou, vem cá, Slime Yankee. O negócio não funciona assim. Quando você está numa escada, você nunca corta o degrau de baixo primeiro. Sempre corta primeiro de cima. E depois corta sucessivamente inferior. E assim por diante, tem que chegar no último degrau lá embaixo. Mas primeiro corta o de cima. Desculpe, aprendi a lição. Passa um tempo, e o dono de casa fala para ele, sabe o quê? O nosso pozo que temos aqui no jardim, no quintal, secou. E tem escada aqui desse. Eu vou te pedir uma gentileza, corta os degraus, para nenhuma criança descer e cair lá embaixo, se machucar alguma coisa pode acontecer. Tá bom. Só que Slime Yankee inteligente. O que ele fez?
Obedeceu.
Ele desceu o primeiro degrau, desceu o segundo e cortou o primeiro, desceu o terceiro e cortou o segundo, desceu o quarto e cortou o terceiro. Quando chegou lá embaixo, cortou o último degrau. Aí ele olhou para cima e como saiu? Começou a gritar tudo mais. O patrão, de novo, deu um jeito, jogou uma corda e tudo mais, ajudaram ele a sair. Vem cá, Slime Yankee, o que você fez? Como você fez isso? Como? Foi o senhor me ensinou. O senhor que me deu a lição. O senhor que me ensinou. Como? O senhor não falou primeiro corta o degrau de cima, depois o de baixo e assim por diante? Foi o que eu fiz. Eu fui descendo, fui cortando os degraus, conforme o senhor me ensinou. Obviamente ele explicou que tem uma diferença quando você sobe e quando você desce. Ou seja, qual é o sentido da escada? Todo é escada. Mas escada para subir ou para descer? Diz o Ben Ishai, isto que nos ensina aqui a Torá. Bashamayim, nas coisas dos céus, coisas espirituais, mimal, é para cima. O Baaretz, e na coisa da terra, material, mitachat, é para baixo. Quando você se trata dos assuntos físicos e materiais, hoje, olha no cara que está debaixo de você. O degrau de baixo. Quando o sentido é para baixo, então primeiro tem que olhar o de baixo. Alguém está pior que você. Baruch Hashem. Então dá graças a Deus. Não tem que olhar, aquele lá tem mais do que eu. Tem que olhar quem tem menos de você. Nos assuntos espirituais, aí devemos olhar para cima. Aí devo olhar quem está acima de mim. Invejar e crescer. A escada, não é verdade. Não é verdade. A escada, você tem que olhar para cima.
Evoluído no espiritual é aquele que vai na sinagoga mais vezes?
Evoluído no espiritual é aquele que sua conexão com Deus.
E como a gente
ir na sinagoga é uma expressão disto. Ir na sinagoga é uma forma. Ir na sinagoga é uma forma. É um meio.
Tem gente que vai na sinagoga e...
Perdão, você está olhando o lado material. As pessoas é o material, olha para baixo.
Não,
o material.
Atitudes.
Aí no espiritual. Você está olhando, analisando as pessoas, as atitudes das pessoas. Claro. Não, você não cabe você julgar.
Ninguém está julgando.
Você está?
Não.
Você está?
Não estou julgando.
Você, sim, senhor. Não vou,
o
tá
cara
bom.
Que vai na sinagoga reza e fala que a brahá cai do lado errado, ele é um louco.
Perdão, o cara que vai na sinagoga, reza e fala que a brahá cai do lado errado, ele não tem fé.
Não é problema seu.
Ele não tem fé.
Não é problema teu.
Ir na sinagoga não é sinônimo de fé. Cumprir, cuidar Shabbat não é sinônimo de fé. Tem sua mitzvah, tem sua recompensa, tem sua negociação, isso cabe a Deus. Agora, o que a nós cabe é a consciência de saber que nossa conta é com Deus. A Ele que você vai prestar conta. Não é o cidadão que vai na sinagoga e diz que a brahá cai do lado errado. É a Deus. Você acha que Deus quer isso de você? Tá bom. É perante Ele que você vai prestar julgamento, não perante o cara que está na sinagoga. Na hora do vamos ver, depois de 120 anos, com quem você vai se encontrar? Com Deus, não com o cara da sinagoga. Se você acha que esse argumento é válido, vai em frente.
Estou dizendo que
irritante, irritante, tem cada coisa que irrita. O cara que está parado na minha frente e não arrancou no sinal verde também é irritante. Por isso vou deixar de dirigir.